Muito bem, a nossa paraxá dessa semana, uma paraxá que aborda muitos assuntos interessantes. O primeiro assunto que a nossa paraxá aborda é o assunto de Mahatzita Shekel. Cada pessoa tinha que dar meio shekel, uma moeda de meio shekel. E essa moeda era usada para duas funções. Um, servia para fazer um censo, para fazer uma contagem do povo. Em segundo lugar, essa moeda era usada para comprar os sacrifícios públicos que eram feitos no templo. Toda manhã e toda tarde tinha um sacrifício público, pertencia ao povo. Então, com esse dinheiro que as pessoas davam uma vez por ano, dava para se arrecadar os fundos necessários para comprar os sacrifícios. Então, aqui tem uma série de... Ah? O ano inteiro. Dá um meio cheque, dá para... Aqui, nesse ano, mas depois tinha mais gente. E aqui tem uma série de pontos importantes e lições. Em primeiro lugar, o motivo pelo qual se contava com moeda. Podia fazer um censo, como é conhecido o censo. Vai contando um por um. Porém, é proibido a gente contar pessoas por pessoas. Quando a gente conta algo, algo que é contável, que é um número significativo, pode recair sobre ele muito facilmente um mal olhado. Inclusive, quem estava aqui hoje de manhã, a gente comentou que o Rav uma vez foi no cemitério e ele, com a sua sabedoria, olhou para cada túmulo e viu qual era o motivo que cada um morreu. E a conclusão que ele falou para os alunos dele é que 99% das pessoas que estavam lá tiveram uma doença causada por mal olhado. Então, forte que é isso. Então, por isso, a gente não pode contar... Então, por isso, a gente não pode contar com números de pessoas. Então, isso é importante. Aqui eles contavam moedas. Então, cada um dá uma moeda, a gente conta quantas moedas tem. Quando, por exemplo, um ponto importante onde a gente precisa contar é na sinagoga. A gente quer saber se tem minyan na sinagoga. Não pode contar um, dois, três, quatro, assim, porque pode recair um mal olhado sobre isso. Então, a forma da gente poder contar é você pegar uma frase que você conhece que tem 10 palavras e você vai, olhando para cada um, você vai falando as palavras e quando completar essas palavras, você sabe que tem de fato 10 pessoas presentes. Não tem necessidade de saber quanta gente tem nessa negócio, tem necessidade de saber se tem 10. Então você fala essa frase. Existem várias frases que dá para fazer isso. Roshia etamecha uvarechet nachalatecha urem venasem ada olam. Tem 10 palavras. Ou... tem gente que fala com Abrahá de Amotsi, mas não é para falar com o nome de Deus, obviamente. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Amotsi lechem min haaretz. Tem 10. Ou a pessoa pode inventar uma frase dele mesmo. João foi na feira, comprou banana, abacaxi, sei lá. Pode inventar uma frase que for. Tem 10 palavras e ele conta...
Pode usar o alfabeto?
Não. O alfabeto hebraico, certeza que não. Porque o alfabeto hebraico, cada letra simboliza um número. Então, você está no final das contas, está falando 1, 2, 3. Mas talvez no abecedário português, não tem problema. Desde que você saiba qual é a décima letra, vai do A até a décima letra e não tem problema. Pode contar assim também. Também, quando a Torá fala aqui, para dar uma chatzita shekel, a Torá fala venatnu. Vão dar. A palavra venatnu é um palíndromo. Ou seja... Palíndromo é uma palavra que dá para se ler de frente para trás e de trás para frente e dá para ler dos dois jeitos. E é a mesma palavra. Então, venatnu, vav, nun, taf, nun, vav, você consegue ler nas duas direções. Balaturin diz que não é à toa que é assim. E sim, que a Torá está querendo nos dizer que uma pessoa que dá não pode ficar preocupado que ele está perdendo. Porque a coisa vai voltar no sentido inverso. Ou seja, quando a pessoa dá-se da cá, Deus devolve para ele, ele nunca vai ficar com nenhuma falta por causa disso. Também é interessante o que o Midrash conta. O Midrash conta que Moshe Rabbeinu ficou meio na dúvida na hora o que vem a ser essa moeda de meio shekel. E Deus mostrou para ele uma moeda de fogo de meio shekel. Sobre isso, muitos comentaristas perguntam o que vem a ser isso. Rav Nachman de Breslov explica que Deus quis dar uma dica muito forte para Moshe. Quis dizer para Moshe, ensina ao povo de que a moeda é igual ao fogo. O fogo a gente pode usar para aquecer os nossos lares, para cozinhar, uma boa função. Mas o fogo também, se descuidado, pode fazer grandes estragos. Da mesma forma, Deus quis dar uma dica que o dinheiro é igualzinho. Se o dinheiro é bem aplicado, é doado para pessoas que necessitam, e etc, etc, é praticado bondade com ele, ele acaba fazendo uma boa função. Mas Deus nos livre, o dinheiro também pode servir ou acabar acarretando coisas não agradáveis. Inclusive, a gente enxerga na nossa paraxá, tem um Urashi que fala sobre isso. O Urashi fala pra gente aqui, o pecado do bezerro de ouro, depois que o povo pecou, Moshe foi rezar para Deus para perdoar pelo pecado. E Moshe então fala, Deus, é culpa sua que o povo pecou, porque você deu muito ouro para eles. E quando dá muito ouro, a pessoa acaba deslizando. Então isso é importante saber. Para a pessoa que tem bastante, ele deve praticar bondade com isso, para que ele não deslize com isso que ele tem nas mãos. Como a gente sabe que todo motivo pelo qual Deus dá para alguém bastante, não é para ele ter na conta da Suíça, o que ele vai fazer com isso? E sim, Deus dá para um Nova York, no Caribe. Para que Deus dá para a pessoa dinheiro? É para que ele possa ajudar os outros. Então, a pessoa que tem, cada pessoa, não vale só para o dinheiro. Qualquer pessoa que tem algum talento especial, ele tem a necessidade de compartilhar com os outros, porque Deus deu isso para ele compartilhar, não para ele guardar para si. Quem tem talentos, talentos de moedas também, é para compartilhar também com aqueles que necessitam. Depois na nossa paraxá tem a história do bezerro de ouro, como a gente mencionou agora. E também um exemplo de onde o ouro pode acabar sendo deslizado e usado para algo não positivo. Também, então, um ponto interessante que vocês vão notar no Shabbat. A leitura da Torá nesse Shabbat, o primeiro chamado e o segundo chamado são quilométricos. E a partir do terceiro para frente são todos chamados bem pequenos. Então, aparentemente parece meio estranho. Normalmente nas parshiot é mais ou menos dividido homogêneo. Aqui, de repente, está assim uma diferença tão grande. O motivo pelo qual tem essa diferença é porque a Halakha diz que não se deve chamar uma pessoa numa aliá que possa se envergonhar por causa daquela aliá. Exemplo. Em Parashat Emor, a Torá traz defeitos que o Kohen, tendo, não poderia servir no templo. Defeitos físicos. Ou defeitos que animais têm que não podem ser levados como sacrifícios. Então, a Halakha prevê, por exemplo, uma pessoa que é manca, não deve ser chamado nessa aliá. Ele vai se sentir mal. Então, falando de algo que ele não, ele tem aquele defeito, ele vai se sentir desagradável. Da mesma forma, uma pessoa que alguma vez cometeu algum pecado muito grave e retornou, depois ele fez chuva do que ele fez, não se deve chamar, dar aliá para ele na leitura da Torá que fala sobre aquele pecado. Porque também vai deixar a pessoa angustiada naquele momento. Então, por esse mesmo motivo, aqui, na nossa paraxá, onde ela conta sobre o pecado do bezerro de ouro que foi participado por todo o povo, exceto a tribo de Levi, então, por isso, a gente faz de tudo para acabar a leitura, acabar todo o trecho que conta sobre essa história no Levi. Assim, a partir dali, não vai, as pessoas vão ser chamadas depois. Exatamente. Então, nessa paraxá, no Kohen, na verdade, é o começo da paraxá, ainda não chega nesse trecho. O Levi chega nesse trecho e vai até terminar toda a história. Assim, essa aliá fica com os Levim, que não vão ficar envergonhados, porque os Levim não estavam juntos, não participaram desse pecado. E assim a gente não envergonha os outros presentes. Até que ponto chega também, o quanto a gente deve tomar cuidado para não envergonhar alguém. É bem interessante na nossa paraxá, depois, Deus fala para Moshe aqui que eu nomeei o Betzalel, Ben-Uri, Ben-Hur para cuidar do ser o engenheiro-chefe da construção do Mishkan. É interessante ter uma história do Rav Chaim de Volodin. Rav Chaim de Volodin tinha uma yeshiva na cidade de Volodin. E devagarzinho a Shiva começou a crescer e não estava mais dando para sustentar. Então ele resolveu nomear um diretor executivo, administrador executivo, para sair atrás de dinheiro, procurar e pedir ajuda para as pessoas para a Shiva. E assim então esse sujeito foi. E o Rav Chaim pediu para ele, por favor, economiza o máximo possível, fica nos hotéis mais baratos, vai em coletivos para não gastar muito dinheiro, e assim por diante. E assim foi passando o tempo e deu para dar uma levantada na yeshiva com o dinheiro que ele conseguiu ajuntar. Mas, depois começou a aumentar mais e mais os bancos na yeshiva de Volodin, começou a ficar difícil de sustentar de novo. E o Rav Chaim então chamou o diretor administrativo e falou para ele, não. Então esse diretor falou para ele, olha, eu acho que tem um problema. Eu percebo que eu andando de uma maneira schlepper, com roupas velhas, e vou junto com todo mundo, junto com a ralé e ônibus, e as pessoas olham meio feio para mim, acham que eu sou um pão duro e fica economizando demais e não dão dinheiro. Eu acho que uma forma das pessoas passarem a dar mais para mim, para poder contribuir com a yeshiva, é dar uma roupa bonita para mim e dar uma carruagem de um cavalo. Eu vou poder chegar, parar na porta do sujeito. Ele vai ver, vai me receber com mais dignidade. O Rav Chaim então concordou com ele, falou, tá bom, tá comprado já, fez para ele uma roupa bonita, elegante, deu para ele os cavalos, a carruagem. E assim ele voltou a catar dinheiro e, de fato, muita gente, a maioria das pessoas passaram a aumentar na quantia de doação. Porém, havia um aldeão que sempre honrava muito os sábios e sempre ajudava. Ele não queria dar. E o sujeito, o diretor, explicou para ele que a Shiva cresceu muito, que está necessitando mais do que nunca a ajuda dele. Ele falou de jeito nenhum, não dou um centavo. Ele saiu de lá meio cabisbaixo, continuou a viagem. Quando ele voltou para a cidade de Volodin, ele foi levar o dinheiro para Yeshiva, para o Rav Chaim de Volodin, e deu também um relatório para ele, tudo o que se passou na viagem. Contou para ele, olha, tem um sujeito que sempre ajudava muito, com boa face, sempre gostava de ajudar, e essa vez ele não quis ajudar, não quis dar um centavo. Então o Rav Chaim falou, acho que esse caso eu tenho que tratar pessoalmente. Eu vou viajar para lá. Rav Chaim então viajou para a cidade do aldeão. Quando chegou lá, o aldeão recebeu ele muito bem, muito caloroso. Ele falou, olha, Rav Chaim falou para ele, por que que esse ano, diferente dos outros, você não está querendo doar para Yeshiva? Então o sujeito respondeu para ele, olha, eu normalmente doava muito, com muita felicidade eu doava para Yeshiva. Por quê? Eu sabia que cada centavo que eu estou doando vai diretamente para dentro da yeshiva e vai ser usado na santidade da yeshiva, no estudo. Mas, agora eu vi que já estão gastando com roupas, estão gastando com carruagens, com cavalos. Eu não quero que meu dinheiro vá para esses lugares. Eu gostaria que meu dinheiro fosse direto para a parte sagrada da yeshiva. Rabbi Chaim então sentou, falou para ele, meu amigo, eu vou te explicar uma coisa. Você deve lembrar, para o chá dessa semana, para o chá de Kitissá, Deus fala que eu chamei o Betzalel Ben-Uri Ben-Hur para cuidar do serviço do Mishkan. Eu coloquei muita sabedoria nele, Depois o Pasuk continua dizendo, Lachshov Machashavot, Lachshov Machashavot, tradução literal, quer dizer para pensar. Lachshov Bazahav Vakesef Manechoshev, para fazer com ouro, com prata e com cobre. Então, Rav Chaim falou, está meio estranho essa linguagem aqui. O que tem a ver os pensamentos de alguém quando ele faz algo com ouro, com a prata, com cobre? Não faz diferença os pensamentos. Faz diferença. O ouro, a prata, acabou. Ele tem que saber mexer com isso. Ele tem a profissão, sabe mexer. Acabou, não interessa o que ele está pensando na hora. Mas, disse Rav Chaim, se a gente olhar no Mishkan, havia várias partes do Mishkan. Tinha a parte central, onde estava o Kodesh HaKodashim, com Aron HaKodesh. E depois tinha a parte mais para fora, que era uma santidade um pouco inferior, que era chamado Kodesh. Lá tinha a mesa, tinha um Mizbeach pequeno, a Menorá. Depois tem o pátio em volta, os utensílios do pátio. E assim por diante. Entre os doadores, para o Mishkan, havia vários tipos. Tinha aquele sujeito pobre, mas ele resolveu que ele vai dar com todo o coração, ele está afim de ajudar. E ele deu a joia que ele tinha de ouro, mas ele falou, eu quero dar, faço questão de dar essa joia para o Mishkan. Tinha aquelas pessoas de classe média, meio intermediárias, que não, minhas joias de ouro, não, essas são minhas. Mas eu vou dar as joias de prata para o Mishkan, mas só as joias de prata. E tinham aqueles ricos, pão duros, que falaram, meu dinheiro ninguém toca. Eu vou dar, no máximo, cobre. Vou dar cobre para o Beit HaMikdash, para o Mishkan, construção do Mishkan. Tudo isso foi juntado. E agora, o Bezalel tinha que ter uma inteligência grande, uma sabedoria muito grande. E ele quer construir tudo isso que ele tinha na frente dele, todas as partes do Mishkan. E por isso ele tinha que saber Lachshov Machashavot, tinha que saber os pensamentos das pessoas. Ou seja, o pobre que deu com o coração pleno, o Bezalel tinha que empregar aquele ouro para colocar dentro do Kodesh HaKodashim. Aquele sujeito intermediário que deu a prata meia boca, vai ser usado no Kodesh, não tão lá dentro, no lugar onde tem uma santidade tão grande. E aquele sujeito que deu só para dar, aquele rico que falou, não, vou dar o cobre e olhe lá, esse daqui, o Bezalel tinha que construir a parte em volta do Mishkan, o pátio do Mishkan, e eventualmente até coisas que estavam fora do pátio, como por exemplo até as estacas que tinham, que estavam fora. Falou então o Rav Chaim para ele, o mesmo vale para a Yeshiva. A Yeshiva também tem a parte mais sagrada da Yeshiva, que é de fato os bancos da Yeshiva, onde as pessoas estão estudando o tempo todo. E existe também aquele sujeito que tem que sair para colher o dinheiro por aí. E existem despesas que são mais externas ainda, mas são necessárias. A roupa chique, os cavalos. Agora ele falou, mas também existem vários tipos de doadores. Existem os doadores que querem dar tudo deles. Eles estão a fim de dar com a maior alegria e com um pensamento puro. Então, esse dinheiro vai direto para dentro da Yeshivá, para os bancos da Yeshivá. Mas tem aqueles que dão um pouquinho só para dizer que deram e dão com um olhar meio assim feio, que estão tendo que dar. Esse daqui é o dinheiro que vai ser usado para comprar carruagem, cavalos, a roupa chique. Mesma coisa falou ele, Rabbi Chaim, para esse sujeito. Se você doar, como você sempre doava, com coração pleno, com alegria, eu te garanto que esse dinheiro vai direto para a parte mais sagrada da Yeshivá, para os alunos, para o estudo dos alunos. No momento que aquele aldeão ouviu essas palavras, ele dobrou a doação anual dele.